A gente parou o seguinte, né? O vizinho do Temer, ele identificou El Rubito Matador e o pessoal já começou a apontar arma pra gente, mandando a gente botar a mão pro alto. E eu já coloquei a minha pro alto. Vocês vão fazer o quê?
Mão na cabeça, mão na cintura, um pé na frente.
Depois ele reclama exatamente dele na gravação.
Tá certo, tá certo.
Cara, o que vocês vão fazer? Todo mundo botar a mão pro alto. São quantos seguranças?
Eu começo a rebolar e cantar chuchu.
São os mesmos... Você vai ver como aconteceu isso. Aí...
São quatro seguranças.
Cara, aqueles dois que abordaram a gente, um que tá com a escopeta, o outro tá com a pistola, naquela posição de quem...
Pô, tá querendo botar medo mesmo, é isso?
De quem pega o cofre forte. Perto de onde a gente tá, tem duas guaritas. As duas botaram o holofote em cima da gente. A gente não sabe quantas pessoas tem na guarita e nem que armas elas estão usando.
Provavelmente uma arma de longo distância.
Né? Mas elas estão ali. O pessoal tá começando a se amontoar. Sabe quando morre gente, fica aquele pessoal em volta do cadáver, algum acidente? O pessoal tá começando a se amontoar em volta da gente, entendeu? Aquele clima, nego se amontoando, mas lá de longe a gente ouve um grito, uma espécie de berro misturado com um rugido, um negócio assim, que a gente não consegue identificar o que que é, e uma das casas explode. É um negócio assim louco, explode de dentro pra fora, parece que o botijão de gás estourou, entendeu? E o leão aparece atrás da gente.
Tá porra.
Todo mundo desesperado, os guardas apontam a sniper pra dentro do leão, começam a mirar, atirar no leão, o leão grita, tipo assim, o pessoal começa a atirar de sniper e tal, e pro leão aquele é um machucado.
Ele tá prego.
Quando de repente, o leão, ele para e ele começa a rondar devagarinho assim, as redondezas. Sentindo o cheiro, lembre-se que ele era cego. Ele não tá identificando a gente pelo que ele viu, tá? Só pela gritaria. E aí, o que vocês vão fazer?
Corre, negada!
Filha da puta!
Até o final a gente tem que matar, vamos ver, amor. O leão dá-lhe uma rugida, uma puta absurda, assim, um negócio muito alto, assim, de tremer a espinha, um negócio que...
Porra.
Coisa, os guardas, um começa a se mijar, o outro pega a escopeta e fala assim: vamos executar o Rubito, antes que seja tarde, vou morrer, mas vou morrer como herói.
Porra, logo eu.
E ele vai levantar a arma pra mirar pra você.
Lembra?
O Rubito tá do lado esquerdo dele e Jonathan tá do lado direito dele. Jonathan tava fora de perigo do cara, porque na época ele achava que ele era um cara de bem, mas sabe que ele tá junto do Rubito. E aí?
Lembrando, você ainda tem três bombas, né?
Três? Acho que são
três.
São três. Meu Deus do céu, minhas bombas.
Qual bomba que você tem ainda?
Olha, eu tenho uma bomba viral, tenho uma bomba de prego.
De prego.
A gente tá perto do barco ou estamos longe do barco?
O nosso barco tá detonado, cara. Tá com o motor zoado. Na doca.
Sim, mas a gente tá perto ou longe? Ele tá detonado, mas ele ainda tá pra se esconder, não dá?
Mas tipo assim, perto da gente, aos 200 metros, tem mais dois barcos.
Eu saio correndo.
Ah, então tá bom. Explode a bomba de prego e a gente vai pular dentro do barco.
Eu saí correndo em direção
ao
barco.
A gente tá indo, papapá e tal. De repente, o que acontece? Eu corro e consigo segurar a ponta da escopeta do cara e aponto pro alto. Ele dá um tiro. Nessa que ele dá um tiro, vocês têm que agir rápido. Porque o leão, ele vira. Ele vira a cabeça pra gente por causa do barulho do tiro.
E eu já tô correndo pro barco.
Não é que nem exorcista, não, né?
Não, ele vira a cabeça normal. Como um leão gigante de 4, de 6 metros de altura, viraria a cabeça dele pra gente.
Ah, tá.
Eu peguei a bomba.
Então, gente, eu tô segurando o cara de atirar na gente. Eu tô segurando a escopeta dele.
Isso mesmo.
Eu pego a bomba agora e acendo a bomba agora. E já mando você correr pro barco. Corre todo mundo, negada. Corre, negada!
Qual bomba que você jogou?
A de prego.
Você vai... Já levanta a escopeta. Na hora que eu acendi a bomba, o cara vai correr, filho. Já acendi a bomba já foi jogada, ele vai ter que correr.
Aí jogou, a gente começou a correr. Só que a bomba de prego, ela tem um detalhezinho, assim. Ela tem só 700 pregos dentro.
Tá bom? Site.
Vai morrer todo mundo nessa porra, foda-se.
Então, vovó prego.
Foda-se.
Na hora que estourou, eu falei assim... Eu gritei,
deita. Eu saí rolando.
A gente deitou, veio aquela saraivada de prego assim, meu irmão.
Aí todo mundo grita, ai, meu cu!
Matou o vizinho do Temer, matou o Temer, matou tudo. Lá embaixo a gente vê um helicóptero da PF, meu irmão, com uma arma montada, tipo 1.30. Os caras começam a pegar a ponta giratória e atirar no leão. E o leão berrando e a ponta 30 comendo e a gente correndo. O leão vai, meu irmão, se irrita, ele curva as patas pra baixo e dá um salto de mais de 30 metros de altura.
Caraca.
Ele agarra no helicóptero, o helicóptero gira e cai...
Pra quem tem quatro patas, tá bom.
O helicóptero gira e eles caem em cima de uma casa, tem uma explosão enorme. E nisso a gente tem que ir correndo, porque essa ilha tem uma reserva de gás encanado que começou a pegar fogo.
Vamos pegar
começou
um barco e vamos embora.
Eu já tô no barco, tô esperando vocês.
E ela...
tá certo.
Caralho.
Essa foi boa. Tá, deu pra ver a eficiência do cara.
A gente correu desesperadamente, pá, entramos no barco, achando que tudo tava tranquilo, meu irmão. De repente, no meio daquele fogaréu, daquelas chamas lá que tava rolando, o leão sai, boladão. Correndo pra caralho.
Caraca, essa merda não morre não, cacete.
É mutante ele.
E eu gritando com o Jonathan. Jonathan, pelo amor de Deus, liga essa porra. Vamos embora daqui. E a gente ali, a rexinga do Marambaia em chamas, meu irmão. Tudo pegando fogo. O chão já tava preto, queimado por causa das explosões e tal. E aí, o que que acontece com o barco?
O barco sai andando normalmente.
Você ligou? Aí a gente começa a sair, um leão, ele para na beira da praia assim, olha pra, olha na nossa direção, sem olhos, né? Ele vira o rosto na nossa direção.
Na beira do mar.
Cala a boca, Uber!
E aí você vê a voz dele, você vê a boca dele mexendo assim e a gente consegue ouvir a voz, né?
É, dessa vez vocês até escaparam, mas eu não vou esquecer o que aquele cara fez com a minha filha. Eu vou pegar você.
Porra? Porra? É sério isso? É sério isso?
Tá ferrado, Rubens!
Caralho,
tá ferrado!
Tô fudido.
Parceiro, eu paro o barco no meio do mar, jogo o Rubens pra fora e saio voado!
Não! Não faz isso, na moral! Não faz isso! Não faz isso!
Tá repreendido, isso é o capeta da de Rubens!
Faz isso não! É mutação, gente, é mutação, mano, é normal.
Isso é demônio.
É mutação, pô. Não me deixa aqui, não. Se eu me virar sozinho, vou correr atrás de cada um.
Mutação pra quem vai jogar Rubens do bar.
Eu deixo.
Não.
O capítulo traz dele, ó.
Se eu voltar, eu vou correr atrás de cada um.
Tô passando mal. Votação pra quem vai jogar Rubem fora do barco.
Caralho. Não, eu vou voltar. Eu vou voltar.
Quantas pessoas vão jogar Rubem no barco? Fala aí.
Eu vou voltar.
Beleza.
Vai ver só.
A gente tá.
Ué, gente, tá em votação, gente.
Não,
tem que
tá em votação,
se vai
nada,
jogar
não.
Rubem fora do barco ou não.
Eu já até votei meu voto.
Eu falei, olha,
eu jogo o Rubem lá de fora.
Eu não gosto dele, não, mas a equipe tá desfalcada. A gente tem que sobreviver. Porém, gente.
Mentira, é só porque eu sou eu que sei dirigir.
A gente precisa de alguém de sangue frio.
É só porque eu sou eu que sei dirigir.
Então, claro que sim. Então vamos fazer o seguinte, então eu vou me lançar no mar. Aí vocês se viram sozinhos.
O seu Zakat?
Lembrando que nenhum dos três sabe pilotar.
O Vinícius.
E tem um amigo meu vindo de rebocadora.
O Vinícius.
E se eu voltar pro mar, tem outro barco me esperando.
O Vinícius não. Jonathan, se liga, Jonathan. Você não é o único que sabe pilotar, não,
você
tá?
Sabe pilotar também?
Ué, um barco tem um volante, dois aceleradores e o resto que se foda.
Dois aceleradores?
Depende.
Vou te dar um barco na tua mão.
Dois pedais, tô falando merda.
Que dois pedais?
É dois pedais.
O barco que eu piloto não tem dois pedais não, tá, filho?
Gente, é o nosso objetivo...
Não fica! Gente... Não fica querendo me matar, não.
Não discute... Gente...
Não fica querendo me matar, não.
Não discute, não. Nosso objetivo objetivo é chegar no Uruguai, cara.
Se for pra me jogar, joga. Decide logo.
O objetivo é isso.
Não vamos se matar agora, não.
Decide logo. Se eu voltar, eu vou vir de bicho. No bom sentido.
Aí o que acontece? A gente vai saindo.
É.
E a gente, cada vez mais, o leão vai ficando longe. Só que ele continua olhando pro nosso barco, né? E aí, é engraçado que conforme ele vai olhando pro nosso barco, o barco parece que ele sacode mais, que ele balança mais. E a gente...
O Vinícius, eu posso pegar minha sniper e atirar nele? Eu tenho uma sniper,
tá? Fica à vontade, meu irmão.
Pode mesmo?
Mas lembrando que a arma não faz nenhum carinho nele.
Ué, meu irmão, vou mirar e atirar.
Pode atirar. Mira nos ovos.
Isso!
Mira nos ovos.
Vou mirar. Qual a chance aí?
Tudo bem, você mira... A gente não tá jogando RPG, cara. Só mira.
Então vou mirar e atirar, pronto. Acabou.
Você mirou, atirou, só que na hora que você atirar, o barco deu um solavanco pro lado.
Ai, viado.
E aí você percebe que tem um monte de boto dando cabeçada nas laterais do barco. E o leão continua olhando fixamente pro barco. E uma coisa deu na cabeça de vocês. Pô, parece que quando esse leão tá olhando, os botos obedecem. De alguma forma, ele tá controlando os botos.
Então vou mirar nos olhos dele, pronto.
Entendeu?
Então atira na cabeça.
Ele não tem olho, ele é cego, lembra que esse guia pensou?
Tá certo. Então vou mirar no... na cabeça.
Ele tá se guiando. Eu falei, não adianta. Não... Tá, cara. Vamos desligar o motor do barco. Ele tá seguindo pelo barulho do motor do barco. A gente tem que desligar esse motor. Vamos ter que ir a remo até uma distância que ele vai desistir.
Tem isso também?
Caraca, vamos ter que remar de novo, gente. Eu já tô cansado já, cara.
É, tá todo mundo... Eu acabei de bater uma punheta ali, já tô cansado.
É isso ou o boto mutante, mano.
Então tá bom, vambora, desliga o motor. Já não tô aguentando mais não, mas vamos ter que remar de novo.
Agora a pergunta é, o que de suplemento tem nesse barco? Porque a ilha mais próxima que a gente tem é a ilha da praia de Lopes Mendes. Só que é o seguinte, a gente fez uma baguncinha na restinga do Marambaia.
Só uma baguncinha.
A gente roubou um barco, nem sabe o que, que tem dentro do barco. Deve ter comida, né? Era barco de rico?
Tem, ó, vai ter barco de rico, geralmente tem caviar, tem vinho, tem uísque, tem champanhe, tem camisinha, tem cama, entendeu? Que é uma lancha.
Tem vibrador.
Tem tudo isso. Tem comida, tem pra caraca comida lá embaixo.
Eu não sabia se tinha, mas eu chutei e Jonathan acertou, então quer dizer que ele então, sabe.
Beleza, a gente tá descendo. E eu falei, cara, eu acho que o único jeito da gente sobreviver é saindo do país. Mas tem um porém. Esse leão tá catando o Rubito. E como a gente tá andando junto, tem uma chance aí da gente tá na lista dele.
Porra.
Entendeu? Alguém tem uma ideia de sacanagem, como é que a gente vai matar essa desgraça?
Cara, a gente vai ter que matar ele de dentro pra fora. Se a gente não consegue atingir ele, vai ter que matar de dentro pra fora.
É, bota a Rubem pra engolir ele com a granada.
Porra. Tô vendo o celular pra mim nessa merda.
Você ia salvar a gente, cara. Você ia ser um herói.
O herói morto? Eu prefiro ser o herói vivo.
Beleza, a gente tá descendo...
Não, eu prefiro ser o estuprador vivo do que o herói morto, pronto.
Caralho, que horror. Caralho.
Foda-se, não quero saber, não. Pode botar essa porra, Antônio?
Caraca, que merda.
Não, pode botar, Antônio.
Episódio proibido. Aí, quando a gente tava bem longe, já remando, a gente vê só a silhuetazinha do leão virando as costas e correndo pra dentro do mato. Aí a gente desceu.
Ô, Vinícius, rapidinho, uma pergunta. Esse leão pode nadar... Ou não?
Bom, se ele não foi atrás da gente, é das duas uma. Ou ele pode nadar e os botos são perigosos e podem matar ele.
Aí, isso daí.
Ou ele não sabe nadar. Por enquanto, a gente não tem essa certeza. A gente não viu ele.
No final, não respondeu nada, mas tá bom.
A intenção dele foi essa.
É claro. A gente foi descendo, passando por Ilha Grande e tal. Vamos parar em Ilha Grande?
Vamos lá.
Vamos, a gente precisa recarregar as armas. A gente tá sem arma.
Não, eu tô com minha arma aqui ainda, você que tá sem, se foda. Eu não vou emprestar minha, não.
As balas tá acabando.
Eu não vou emprestar
minha. Ah, oh, vou te matar.
É, já tá querendo?
Né, por que será? Aí, beleza.
Vamos entrar num acordo. Ah, porque será como se a culpa fosse minha. Vai de novo.
Caralho, tem um leão cego de 6 metros de altura que pula 30 metros e derruba helicóptero atrás da gente. Por causa de você.
Você não podia...
Tu pegou a filha dele.
A filha de um leão.
Você não podia ter ficado quietinho, não, cara? Precisava comer alguém? Você podia comer no meio do caminho, não. Não, mas você quis comer antes.
Eu podia comer o Temer, velho.
Eu quis comer durante.
É, podia ter comido o Temer. Eu concordo com isso.
É.
Beleza, a gente vai parar em Ilha Grande. A Ilha Grande tem um monte de praia, cara. A gente precisa de um lugar mais vazio pra chegar... O problema é o seguinte, se a gente for por dentro da Ilha Grande, que é um dos lugares mais vazios, a gente fica de frente pra Angra dos Reis, que é uma área protegida pela Marinha.
Sinceramente, eu tô achando uma alta indução pra me matar, sabia?
Se a gente...
Vai dar ruim.
É, se a gente passar direto por fora da ilha, a gente vai passar por Parnaioca, essas ilhas que tem lá. E essas ilhas tem muita gente. Vai ser complicado os foragidos da justiça passarem por
aí. Eu tô achando uma alta indução.
Cara, agora que entrou um porém. E o cara que tava. E o rebocador que tava indo
buscar pra gente? Lá, você não falou nada com ele, você é o contato dele. Ele não é meu contato, nem contato.
Caraca, velho. O leão vai atrás dessa merda desse rebocador e vai atrás da gente, mano. Tô vendo
só aí. Vem que vem.
Pô, o rebocador curtiu o navio, cara.
Quem imagina o leão com a patinha assim no volante do rebocador?
Mas vamos lá. Lembrando...
Ah, vai começar a palhaçada.
Da aula de Ruben ontem, né?
Vai começar a palhaçada.
É aquele que ele deu no grupo, né? De frequência, de antena e tudo mais. Já curta e vamos... Então, eu peguei o rádio do barco, sincronizei com o rádio dele e falei pra ele não ir pra ilha, porque a gente tinha conseguido sair de lá. E que a ilha tava
pede pra ele encontrar perto da praia dos Meros, parece que... Deve ser meio vazio.
Mas pra que, que a gente quer um rebocador agora?
Vamos roubar um rebocador, né, cara?
Acho justo.
Então, beleza.
Ah, tá, então tá bom.
Cara, pelo menos o Boto não vai conseguir virar aquela merda nunca. E se ele passar debaixo da hélice daquele bagulho, ele destroça todo
dia. É, não tem desenrolo, não.
Então, melhor com
o
rebocador.
Mas uma pergunta, o cara não vai deixar a gente roubar
filho, assim. O rebocador...
Ele vai morrer?
Brother, o... Pronto. A gente mata ele.
Caralho, teu amigo, meu irmão. Puta é que pariu, mesmo. Que amigo é esse?
Caraca. Eu não perdoo nem tá meu irmão,
velho. Com certeza.
Depois Ruben é um assassino.
De má influência eu sou ótimo.
Não, você não é uma má influência, você é uma péssima influência. Beleza, é, se a gente parar na Praia dos Meros, é uma área que só tem floresta. Não tem mais nada.
Mas a gente vai. Como é que a gente vai conseguir arma, cara? Porque agora a gente tem que pensar como é que a gente vai matar esse leão.
Cara, eu tô pensando aqui, como eu sou especialista em bomba.
Peraí, mano. Nosso como único assim?
Objetivo o leão é tentar chegar em São Paulo. Até... Bom, eu não sei se ele consegue seguir agora. Que ele correu, ele corre. Ele tem 6 metros de envergadura. Tá? Ele tem 6 metros de envergadura. Tem uns 4 de altura. Então, tipo assim, ele alcança.
Aí o que acontece então, né? O que acontece? A gente tá com um barco alto luxo, né? Barco mais top. Porque, pô, teme, né? A
gente parou numa ilha de luxo.
Veio uma mulher da tribo indígena. E Ruben, com o seu mero prazer, foi pra cima da mulher.
Tá, beleza, eu vou conversar.
E a gente chamou ela pra dentro do bar.
Caca, isso só faz merda, velho. Putz, grilo.
Mas eu não fiz isso.
Eu vou conversar com o Rubem, tá? Eu vou conversar com o Rubem. Tá? A gente tá onde?
Tá na ilha já.
Beleza, a gente tá na Ilha Grande, né?
É isso.
Tudo bem. Aí ela chega pra você e se apresenta.
É. Oi, tudo bem? Quem são porra? Vocês?
Que sério isso? Aqui? Ah, tá. Pensei que era criança, falei, porra.
Oi, meu nome é Caba Casamento, tudo bem?
Responde,
Mano,
yeah, tudo bem,
ela
tudo
era, muito, bem, tudo ela era bem. Muito formosa, de repente eles
de repente ela vê uma protuberância dentro da minha calça e começa a correr.
É, esse rapaz, ele lembra meu antigo novo? É novo que fala na sociedade, né? Novo? Lembra meu antigo novo, o rato que ruge? Saudade de rato que ruge.
Vambora, Rubens, responde.
Eu sou tudo que você quiser, minha filha, mais um pouco.
E nós da ilha Roça no Pá?
Vai merda.
Nós da ilha Roça no Pá acredita que quando um Roça no Pá morre, ele reencarna longe daqui. Mas o coração dele sempre encontra casa. Será que eu não encontrei a minha de novo?
Chama ela pra dentro do barco.
Tô entendendo nada.
Chama então, logo.
Aí eu pergunto.
Chama ela pro barco.
Cara de rato que ruge. Será que você não é a reencarnação do meu noivo?
Eu sou seu noivo com certeza, minha filha.
Nós da tribo Roça no Pá? Nós temos essa cultura? É cultura que fala?
É, isso aí mesmo, gatinha.
Então você vai ser um roça no pá?
Vou, você é o que você quiser.
Só o que você quiser.
Já sei que vai dar merda mesmo, foda-se.
Nós precisamos entender uma coisa. Há muito tempo... Um pajé muito antigo deu uma profecia que no 60º nascimento do 60º homem do 60º dia, a grande maldição dos demônios da Terra de Fogo traria o fim do mundo.
Eita, que brabo, hein?
É por isso que essas criaturas que estão atacando o mundo estão destruindo tudo. O tempo chegou. Mas tem um jeito de resolver isso? Rato que ruge, nós precisar ir em Terra Sagrada, onde atualmente é uma usina nuclear de Angra dos Reis. É perto daqui. Rato que ruge, Você leva nós?
Leva pra onde você quiser, minha filha. Vem com tudo, vem, vem com tudo, vem.
Então, nós precisamos fechar o ritual da lua ardente. Tem algum lugar reservado aqui?
É o arranjo. Sai todo mundo do barco que eu fico aqui com ela sozinho, vai. Mete o pé, mete o pé.
Eu fazer o quê?
Sai todo mundo agora. Sai todo mundo agora.
Aí sai todo mundo dali. Aí eu, aí Rubem entra lá da cabana. Tá Rubem, bom. Você não tá ouvindo essa conversa. Você tá dentro da cabana com a Índia, tá?
Uhum.
Qual o nome dela?
É, vambora, né? Vamos pra Índia.
Não sei. Eu esqueci já.
Caba casamento.
Caba casamento, isso mesmo. É, agora lembrei.
Caba casamento.
Aí eu falei, gente, eu li muito sobre cultura indígena brasileira, né, tal, eu escrevi. A tribo Roçanupá, né, aquela tribo que mulher vira homem, que homem vira mulher?
Caralho.
Caraca, babado. É mesmo, é isso mesmo, cara.
Aí lá dentro da cabine, né, acaba casamento, vira pra homem e fala.
Você precisa conhecer o meu interior. Você já jogou sinuca?
Vamos de trás, vamos de costa, vamos de lado, minha filha, vamos de qualquer jeito, vamos logo, agora. Precisa nem de camisinha, vamos que vamos.
É porque, o que acontece, o jeito mais fácil de explicar o ritual da lua ardente é explicar como um jogo de sinuca. Porque na sinuca é taco e bola com bola.
Que filha da puta, cara.
É, o negócio é como erro.
Ai, meu Deus. Ah,
lembrando que se você sair do barco, agora a gente vai te usar pro resto da sua vida.
Eu tô sonhando aqui.
Agora você tem duas escolhas. Você sai do barco agora e vai ter usado pro resto da vida ou continua aí e finge que ninguém sabe de nada.
Vou continuar aqui, ninguém sabe de nada.
Rato que ruge. Hoje você vai me fazer mulher.
Ô homem, você sabe, né?
E aí,
de repente, o barco começa a balançar, né? E a gente ouve tudo fazendo ai, 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 ui, ui, né? E de repente a gente ouve aquela voz, né, da Caba Casamento.
Beleza.
Aí não.
Lembrando que as duas vozes é a mesma pessoa, tá?
E de repente, da janela do barco começa a vir uma luz. Brilhar uma luz, uma luz, uma luz, e a gente ali, que merda é essa? Uma luz. E sai dali Rubem e acaba casamento. Rubem tá cheio de tatuagem tribal no peito, nas costas, em tudo quanto é lugar.
Eu tô sem roupa, né?
E acaba casamento virou uma mulher de verdade. Né? Aí, só que Rubem ganhou quatro bolas agora.
Então. Tá, porra. Tá bom, é?
O ritual da lua ardente está completa. Finalmente, o guerreiro do sacrifício vivo poderá enfrentar a fera demoníaca no território sagrado e, por fim, a maldição do mundo. Precisamos ir na usina de Angra dos Reis. Angra 1 aguarda os jovens guerreiros que foram escolhidos pelo deus Tupã para acabar com a maldição.
Agora, mas pera aí, então vamos lá.
Eu falei, tô afim de não.
Eu também não quero.
Calma aí,
não,
calma
cara.
Aí, então vamos lá. Não, calma aí. Então vou falar. Não, ó. Então vamos ali de novo pra gente recapitular essa profecia que eu não entendi direito. A gente voltou pro barco e deu outra sacolejada lá.
Não, não, infelizmente eu não posso fazer isso com você. O ritual da lua dente só se faz uma vez, onde eu abri mão das minhas bolas para dar-la para você.
Não dá nem pra dar mais uma asinha, não?
Se você matar Leão Grilo, eu serei completamente seu.
Opa! Seu ou sua? Não entendi isso aí, não.
Seu.
Desculpa, é hábito. É que eu nasci menino, né? Aí... É sua a partir de agora, porque meu pinto caiu.
Aí eu chamei o Rubem no canto, aí parece o Rubem Traveco chega. Na boa, sei que você tá aí, show de bola, comeu um traveco na tatuagem, mas na moral.
Tava precisando.
Na moral, eu não vou não, velho.
Vamos pensar aqui, cara. E se ela tiver certa?
Ninguém vai.
E se ela tiver certa, gente?
Pelo menos a embarcação eu preciso.
Meu querido, ninguém perde bola, pinto, briga e volta com alguém tatuado, candelado.
Eu tenho que dar razão a ela.
Tá vendo? Cara, se ela tiver certa, a gente pode também vencer esse leão aí, cara. Porque, imagina, se a gente fugir daqui, o leão pode ir atrás da gente e matar a gente
do então, mesmo jeito. Então bora.
Não tem jeito, né? A gente vai ter que salvar o mundo e de que ela
bora
matar
que eu
o leão.
Comer esse traveco, bora que eu quero comer esse traveco de novo. Bora que eu quero comer esse traveco de
mal
novo.
Mal posso esperar pela sua linguadinha, furacão.
Dengoso.
Aí ela chega e fala, né?
Antes de adentrarem a Anga dos Reis, nós precisamos se preparar para o pior. Venha na Tibo, conversar lá com o grande chefe, Nuvem que Molha, para preparar vocês para a guerra.
Eu não vou nem ferrando.
Desculpe, são 4 guerreiros. Se você não for, você tem que passar pelo ritual de capação para admitir que é um covarde.
Então vamos. Vamos lá.
Vambora.
Tá, eu já tô lá. Já cheguei. Tô só esperando o negado
aí,
só.
Aí a gente foi entrando por dentro da mata, chegamos numa clareira gigante, enorme, cheia de oca. Mas oca grandona, tal.
A menina parecia... tá com nós ainda?
Tá, ela levou vocês ali.
Tem Wi-Fi?
Ah, então eu tô segurando pela bunda dela.
Cara, tem até smartphone, cara. Parece tipo uma Wakanda brasileira. Tem smartphone, tem tablet, tem... Até a Zoca com a antena da Sky. É um negócio bonito. Pô,
Zoca com a antena da Sky no meio do mato.
Aí... Ué, o que que tem? É via satélite?
Pô, é que nem Team sem fronteira,
velho. É, e sem sinal. Aí... Aí a gente lá, só que a gente percebeu um negócio estranho. Eu fiquei olhando, que porra de índio é esse? Uns índios de fuzil, de metralhadora, de pistola.
Tá pega.
Falei, que rapaz, que porra de índio é esse? Aí ela olhou pra gente e explicou.
Nossa civilização... Teve muito contato com Jus, sabe? Durante o regime militar, os grupos de guerrilha treinavam aqui na tribo. Então, nós aprendemos a manusear arma, nós aprendemos a fabricar, e aí nós está pronto para a grande guerra. É dia de matar o mal, é dia de matar o sovaco que cheira, é dia de derrotar o grande inimigo. Preparem-se, guerreiros, vamos falar com o chefe. Aí ela levou vocês na menor oca ali dentro, assim, oquinha 2x2, pequenininha, papapá.
Desliga a porra do efeito, desliga o efeito, esqueceu, é?
Ah, é, foi mal. A mina falou com vocês. A mina com a voz estranha. Aí levou vocês na menor oca, tinha 2x2, pequenininha e tal, saindo fumaça pra caraca. Aí saiu um índio, rapaz, de quase 2,80 de altura. grande pra caraca, negão, com os dreads até o joelho, óculos escuro. Aí ele para pra vocês e fala: ô, seja bem-vindo à minha tribo. Quem ser você?
Eu sou o Come Traveco. já falei.
Aí eu vim, né, com todo respeito. Aí eu falei assim: eu falei, seu rabo que balança? Seu rabo que balança? Esse não é meu rabo. Eu não costumo usar roupa.
Toma o rabo.
Vou desviar o olho. Aquele negócio, quando ele anda, vai desenhando o chão na areia. Aí ele foi andando, né, ao nosso redor, fazendo um círculo, sabe? Na areia, assim. É basicamente isso.
Um atributo. Que rabão, hein?
Aí ele foi ordenando e falou assim: pelas tatuagens, esse deve ser reencarnação de rato, não é? É ou não
Opa,
é?
Opa! Sou eu mesmo. Ainda comi sua filha ainda, sei lá se ela é sua filha.
Não, ela não é minha filha, ela era meu filho.
Ah, ainda comi ele ainda.
Então, e virou a reencarnação de rato. Vocês são os guerreiros que levaram rato para a vitória. Porque
sei
ele
lá,
é burro,
cara. Né? Eu tô aqui só porque tem que estar, né?
A gente tá na merda, a gente vai continuar na merda.
Eu entendo vocês. A profecia diz que rato que roi é burro demais para enfrentar o grande vilão sozinho. Então, grande Tupã.
Ah, isso é verdade.
Grande Tupã.
Porra.
Levanta três guerreiros.
Sou burro, mas sou muito homem pra comer.
Claro! Aí, bum, saltei mesmo tudo. Não terminei de falar. Venha, Lato. Você precisa passar pelo ritual do Carticol. Aí, para tudo assim, os índios apontam as armas pra gente, a mão e tal. Aí ele: fique tranquilo. Não é nada com vocês. Ele só precisa aguentar 3 horas com o cachecol no peixe.
Só isso? Tá bom.
Aí você pra quê? Pra provar que ele é homem?
Provar
alguma
que eu
coisa
sou homem,
assim?
Já comi o traveco já, para, mais homem que isso.
Para provar que ele está pronto.
Ah, tá bom, é Rubem mesmo, né, gente? É.
Ajoelho.
A gente
saiu de perto, né? Ficou ali numa roda grandona. Aí o chefe da tribo falou:
tocando mais música maluca?
Ajoelhe, Lato Quilói.
Opa, pera aí, que negócio é esse de ajoelhar? Pera aí, não.
Ajoelha,
não,
fala da puta.
Calma aí, é pra zoar mesmo? É pra zoar
mano,
mesmo?
Mano, tá todo mundo armado, cara. Ajoelha, cara, pelo amor de Deus, tá todo mundo armado. Por favor.
Não, olha só, ajoelhou, tem que rezar, que porra é essa?
Vou te matar, cara, depois eu vou matar a gente.
Bora, cara,
depois eu vou morrer,
sacanagem,
cara.
Sacanagem.
Ó, eu cheguei até aqui, vambora,
senta joelha,
logo, mano.
Ajoelha, mano.
Ajoelha
logo, mano. Vou ajoelhar de costas.
Aí antes de eu morrer, eu vou te
matar,
onde?
Sou eu.
Ajoelha.
Vou ajoelhar de costas.
Aí ele fala, né? Fecha os olhos, Lato Quilói.
Fechou?
Fechei.
Deu até aquela cheiradinha.
Filha da puta, cara. Que filha da puta, cara. Se esse velho chegar pra mim, eu vou cortar o saco dele, não, mano.
Ai, caraca. Vai lá.
Tá, beleza. Aí, Rubem, você sente um peso nos teus ombros, assim, mas não é uma coisa pesada. Puta, tipo,
eu posso cortar o saco desse velho?
Entre 4.
Não pode.
Entre 4 e 5 quilos. Entendeu? Entre 4 e 5 quilos, você sente que esse negócio começa meio que enrijecer.
Caralho.
Entre seu peitoral e o teu pescoço. Ele fica rígido.
Caralho.
Assim, firme. E você sente que aquilo tá enrolando na tua cintura, entendeu?
Eu falo, que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa?
Aí o pajé fala pra você: não tenha medo, Lato Quilói. Eu já fiz isso algumas vezes.
É, mas eu não, filha da puta. Tira essa porra de mim, viado.
Aí passou alguns minutos, ele olhou pra você e falou: Lato Quilói, pode abrir o olho.
Caralho, não quero não.
Abra o olho, Lato. Abra o olho, Lato. Pode abrir, gato.
Puta que pariu.
Abre pra papai, gato.
Caralho, que viado, cara.
Vai logo.
Vou abrir pra você, hein. E vou aí? Abrir pra você, hein.
E aí, quando você abre o olho, é uma sucuri.
Porra, aí mesmo que eu tô com medo. Tá. Caralho, se fosse um pênis, era melhor, caralho. Uma sucuri.
Mas que cara é esse? Ele é mutante?
Caralho.
Pô, pra enrolar no pescoço.
Não, era uma sucuri. Desde o começo a gente viu ele botar.
Sim.
Não,
sim.
Desde o começo a gente viu ele botar uma sucuri, entendeu? Quem não viu foi Ruben.
Opa, que parada é essa?
Aí era uma sucuri pegou albina.
Isso aí.
Era uma sucuri albina. E todas as vezes que ela passava pelo seu corpo, a tatuagem do seu corpo saía do seu corpo e ia pra sucuri.
Porra, eu queria mais que fosse
um. E aí ela saiu assim. E ela saiu assim toda tribal. Ela ficou foda. A sucuri branca toda tribal assim indo embora. Aí ele fala. Aí o líder fala.
O ritual de transferência da maldição foi concluído! É tribo. E música pra caralho!
Aí eu perguntei pro índio, do índio do lado, né? Eu falei assim, cara, como esse ritual de transferência de maldição? Aí o índio falou, bom, né? Se ele se negasse, né? Ele ia morrer em 2 horas. Que na verdade aquela tatuagem é veneno.
Eita caralho.
Aí eu. Então tá bom.
Melhor você fazer do que você não fazer.
Tá bom, não. Não morri, tá bom.
Antes dele do que eu.
Ah, então tá ótimo. Então beleza. Então tá tudo certo. E aí, passou uns 3, 4 dias. A gente melhorou.
A gente comeu as índias também. Eu continuei comendo a traveca.
Não, pô. Não, eu ela só falou que ia te dar só se você voltar.
Quanto
só depois que você matar esse leão que você ia ganhar.
Quanto tempo que a gente ficou na...
3 dias.
A gente ficou uma semana lá.
Foi uma semana?
Não, a gente passou 3 dias de treinamento.
Dá pra comer uma mulher pra caralho, então.
A gente ficou uma semana planejando. Como que a gente ia invadir Angra, que é uma usina protegida pelo exército. A gente ficou uma semana lá e tal. Aí o que acontece? No
não tem ninguém
dia que
festejando
gente...
que eu sou o salvador, não?
Não, você não.
Sério mesmo isso? Pô,
não.
Eu faço isso tudo e ninguém comemora, não?
Cara, tu comeu um traveco, teve uma sucuri no pescoço, não fez nada.
Porra, não fiz nada, eu carreguei um veneno pra todo mundo se salvar.
Ah, nossa, obrigado, Salvador.
Eu
aí
dei
a bolas, gente.
Cara, me respeita.
É verdade, nós dois juntos faz 6. Aí, o que acontece? A gente foi andando e, de repente, o céu começou a fechar.
E chegou o boss.
O céu começou a fechar. O líder da tribo chegou e falou assim, gente, não é possível. Estão sentindo o vento? É invasão? E, de repente, a gente começa a ouvir um barulho muito alto. A gente vê uns helicópteros pousando na tribo. E os caras descendo atirando, os índios atirando de volta pra cima, nego atirando de volta pra baixo. E lá na ponta.
Que suruba de tiro,
pô, a bala comendo. E lá na ponta desce de rapel, meu irmão, Capitão Nascimento. Só que não era do filme Tropa de Elite.
Eita porra!
Não era do filme Tropa de Elite.
Vai subir ninguém!
É um maluco albino, de 2,20 de altura, careca, meu irmão. Cego de um olho, com aquele olho branco, com uma cicatriz assim na vista. Maluco, porra! Treinado, com os 2 cinturões de granada nervoso, ele olhou pro pessoal e falou, né? Falou assim:
então vocês é que estão tentando impedir o fim de tudo que existe. Mas nós não vamos deixar. O presidente é maçom. E ele disse que o único jeito do mundo ser purificado é ele acabando.
Eu tava em casa, cara, fazendo comida desidratada. Não vim pra cá pra isso.
Ah, vamos tirar ele, fazer o quê? A gente já tá morto mesmo?
Eu saí de quietinho.
Vamos trocar tiro com trás.
Vamos matar todo mundo nessa porra. Vamos dar tiro pra todo mundo.
Aí.
Eu vou pegar a Rambo e vou começar a atirar em todo
eu
mundo.
Eu saí de quietinho.
Os vietnamitas que tá no lago, vou matar todo mundo.
Aí a gente começa a atirar, os soldados atirando de piscina e tal. Aí chegou a mulher de Ruben, né? E falou.
Mulher ou homem?
Meu amor, vamos embora. Vamos embora daqui,
demônio, pole! E aí a gente saiu correndo, né? E a bala comendo, meu irmão. Eu sei que a gente saiu correndo, ela arrumou umas motos, a gente viu na moto e começou a pilotar voado. Alguém aqui não sabe pilotar moto?
Eu acho que o Jonathan não sabe, não.
Eu sei.
Ô, Jonathan.
Você Você não sabe o Vitor, então você vai na garupa de Vitor. Então todo mundo ali é traveco na garupa de Vitor. E a gente voado, só que a gente percebe lá embaixo, meu amigo, a porra do Capitão Nascimento correndo, quase alcançando a moto. Ele correndo, igual um demônio, meu amigo. O bicho vindo.
Correndo.
Correndo igual um satanás de cueca. E eu ali, caralho, fudeu. E a gente acelerando pra caraca. E bala com menos, ele corta e começaram a dar razão de pé da gente. E ele, cara, assim, de frente pra gente, voando de moto, assim, e ele quatro voando de ré, apontando a arma pra gente, assim, eu falei, meu irmão, fudeu, agora deu ruim. Aí eu perguntei pra Vitor,
cara, ainda
tem uma bomba aí?
Ainda tem duas.
Você que tá com a minha bolsa de bomba. Aí, joga uma aí, escolhe uma bomba aí e joga.
Joguei.
E se eu puder ter uma bomba de piroca de plástico?
Qual bomba você jogou?
A de gás que transforma o pessoal em monstro.
Eu fui, segurei a bomba, falei pra Jonathan, tá vendo aquela rampa? Tu já tá acostumado com o negócio de poste radical, né? Eu falei, então é tu mesmo. Falei, joga no meio dos helicópteros. A gente foi, se juntou juntinho, quase espremendo a moto na outra, joguei a bomba pra Jonathan, a gente se espalhou, Jonathan subiu na rampa, tudo em câmera lenta, aquela cena bonita, a hélice do helicóptero. E ele joga a bomba vem girando. Capitão Nascimento, de repente você do nada vê, Capitão Nascimento passa as motos, pula no ar e segura a bomba no ar. E a bomba explode. Meu irmão, nesse meio tempo a gente não entende nada, vê a explosão, de repente ela como se ela voltasse assim, se contraísse, virando uma massa de carne caindo. E de repente a gente vê um Capitão Nascimento todo distorcido, com um pedaço de helicóptero preso no corpo, com uns 4,5 metros de altura. Meu irmão, com hélice, tipo uma lâmina.
Eu continuo dizendo, vai dar merda, gente.
Aí eu olhei pra Vitor e falei, porra, Vitor, larga a bomba geral.
Era pra gente tá fugindo há muito tempo.
Não, a gente tá voado de moto. Eu olhei pra Vitor e falei, porra, Vitor, a bomba geral.
Você ajudou o Capitão Nascimento?
Ué, cara, não deu pra escolher, não tinha tempo, cara. Eu peguei qualquer coisa
não, que tava na Capitão Nascimento correndo pra caralho, tudo quase passando a gente de moto já, meu irmão. Quase no nosso lado, ele chegou na minha lateral e deu um tapa no pneu traseiro, assim, um rodei, capotei. Ele continuou correndo atrás de vocês e eu falei, não esqueça de mim! E ele correndo atrás de vocês, só que a ilha tá no limite. E aí a mulher de Vitor fala...
Desculpa,
deixa eu reformular. E aí a mulher de Rubens fala...
Pula!
E aí, meu irmão, só tem a beira da ilha.
Eu dei uma rabiada e fui buscar a vida.
Como as motos...
Porque ele caiu de
como
moto.
A gente já sabe que... É Vinícius que caiu. Como a gente já sabe que as motos são modificadas...
Vinícius, deu uma rabiada e fui buscar
a
Vinícius.
Como a gente já sabe que as motos é modificada, porque é desse local estranho aí, dessa ilha doida, a gente apertou um botão, eu e o Ruben apertamos um botão, a moto virou um jet ski.
Então, a moto não é modificada, não. É uma meia-meiazinha
então,
normal.
Pô, vai... Tem vai nada. Vai te ferrar, pô, seu viado.
Aí.
Ah, você quer matar a gente mesmo, cara? Então tá bom. Eu vou pular pro mar mesmo.
Só pula se você pular. Só pula se todo mundo pular.
A gente vai pular pro mar mesmo. Se mar...
Só pula se todo mundo pular.
Ruben, a mulher de Ruben e Vitor caindo assim. Aí a moto cai, porque a defeito da gravidade são mais pesadas. Vocês... Aí a mulher de Ruben fala, né?
Meu amor, a mulher prevenida vale por duas. O traveco também. E aí ela...
E aí ela aperta um botão e sobe uma boia. Que tava tipo, meio que afundada assim. Vocês caem em cima da boia.
Não era os peitos dela, não?
Oi?
Não era os peitos dela, não?
Não, é na boia. Aí vocês...
Você tá achando que é o quê, Jojo Todinho?
Não, se fosse o Jojo Todinho...
Ué, porra, a mulher
o oceano
já...
ia recuar pra não cair em cima dela.
A mulher já toda... É mesmo.
O oceano ia ficar, de novo não, outro meteoro, não. Mano, aí o Capitão Nascimento, ele para na beira, assim, do abismo, quase caindo, sabe, dando aquela rateada. Sabe quando você corre demais, aí você quer parar, assim, você dá aquela rateada parando?
Eita, porra.
Aí dá aquela rateada, assim, ele olha... Ele olha pra vocês boladão, e aí o negócio ficou louco, ele olha...
Eu vou voltar...
Eu pego meu fuzil e dou um tiro no meio da cara dele.
Só quem sabe atirar de sniper que sou
meu
eu.
Meu irmão, tá muito lá longe, a altura é muito grande, a bala nem chega lá.
Merda.
Na verdade, todo mundo sabe atirar agora, a gente passou uma semana treinando com arma de fuzil.
Ah, é, foi,
aí
deu certo.
A mulher de Rubens fala, né?
Meu amor, agora nós temos que limar até a ilha do meio.
Eu não tenho outra opção, eu tô aqui.
Lá tem uma outra base da minha tribo. Vamos nos encontrar com seus amigos, porque eu sei que eles estão vivos.
Ela é meio cebolinha, sentiu?
É, eu percebi. Então vamos, minha filha. Pra onde você for, rebolando esse
aí
rabo
vocês
aí, eu vou. Vamos.
Vão remando, né, em direção à ilha. Aí vocês chegam lá na Ilha do Meio. E a mulher de Ruby fala:
nós temos que encontrar lá de Comunicalu. Porque no lá de Comunicalu a gente consegue tentar falar com a tribo pra ver se tem alguém vivo. Eu tô preocupada com
tudo. Eu vou ficar dentro do bote quieto aqui. Não sei nada que tá acontecendo. Tá maluco? Ruben que comenta.
Tá, então eu vou, Vitor, eu fico aqui atrás, ela no meio e você na frente.
Hum?
Não, eu vou atrás, ela no meio e Vitor na frente.
Não, nada não, vou no final, vou atrás.
É, Ruben tem que colocar a cara na frente,
amor,
porque...
Meu amor, ainda não tem planta pra entrar,
cara. Eita. Tem certeza, mamãe?
Ô Vitor, se você for na frente, lembra que é um traveco, hein?
Aí, beleza. Vocês vão remando, chegou na Ilha do Meio. Na Ilha do Meio tem uma versão miniatura daquela tribo, né? É a mesma tribo, só a mesma galera, mas são os mesmos tipos de índio, só que numa versão menor, tem arma, tem tudo. E ali vocês encontram o irmão de Cabo a Casamento, né? Verão sangrento.
Meu Deus.
É um maluco muito grande, meu irmão. Um cara muito grande, muito grande. Porra, um índio parrudão, pô, igual pressão alta, 18 por 8. Bicho gigante. Careca, mas ele não é careca que ele raspa a cabeça, não. Tanta cicatriz que não cresce mais cabelo. Sabe? Todo rasgado, não sei o que, com um machadão gigante. Aí ele chega na direção de Ruben, né? Com a irmã dele e pergunta:
esse daqui é o homem que conquistou teu coração, irmã?
Com essa vozinha tá de sacanagem.
Né? Eu ia falar quietinho na minha mesa.
Mano, o cara quase 2 metros de altura, forte pra cacete, cheio de cicatriz com essa voz.
O que você acha que ele é? Outro traveco.
Você tem algum problema com a minha voz?
Pô, vai ter não, filho.
Tem não.
Por que você não canta ópera, parceiro?
Ah, eu pensei que você tinha algum problema, senão a gente resolvia, né?
Não, valeu, tranquilo.
Aí ele pega o machado e dá-lhe uma porrada só na árvore, a árvore cai. Aí todo mundo assim, né? Voa bonita, né, chefe? Bonita.
É. Nós sabemos que um grupo de grandes heróis já chegou aqui na nossa ilha, mas o grupo é composto por 4 guerreiros. Onde está o
Tá
dois?
Preso lá na outra ilha.
Peraí, então... Calma aí. Realmente, eu não... Calma aí, não tô entendendo, não. Peraí, eu e Vinícius continuamos na ilha. Só Ruben e Vitor e a mulher de Ruben que foi pra outra ilha.
É.
Ah, tá.
É. Isso aí.
Entendeu? Aí, nesse meio tempo que a equipe se dividiu, tá eu e você lá na ilha, né? Aí eu todo capotado lá com a moto tá pegando fogo, eu me escondi no mato. E aí a gente ouve os barulhos do nascimento passando. E ele bolado, né? Ele ali como?
Eu vou matar esses caras. Se eu matar apenas um guerreiro, a profecia não vai se cumprir.
E eu assim, pelo amor de Deus, eu não.
Vitor primeiro.
Eu não, o outro que abusou de mulher, não tem nada a ver com isso.
Abusou de mulher, eu tô comendo traveco pra salvar a pele de vocês, você não faz porra nenhuma.
Não, você tá comendo traveco pelo seu prazer, pessoal. Ah,
você que quis. Você não quis.
Eu quis, né? Eu quis, mano.
Uhum.
Tá bom.
É claro que sim. Você chamou a mulher de meu amor, cara. Você chamou
de
meu amor.
Eu sabia, quando eu fui descobrir já era, tinha 4 bolas.
Aí a gente tá no meio do mato, aí eu olho lá do outro lado só um coquinho assim. Aí eu falei, rapaz, quem será? Deve ser da tribo. Aí eu faço aquele barulhinho de pássaro, né? Que a gente aprendeu, né? Aí Jonathan responde, né? Jonathan fala. Aí eu falei, essa porra, essa cacatua tá rouca. Aí eu fui falei assim, nossa, assim, vamos tentar reagrupar pra gente sair dessa ilha. O Capitão Nascimento tá procurando a gente. E eu fiz tudo isso em linguagem de sinal. Aí a gente vai tentando reagrupar. Aí eu fui subindo uma árvore. Quando eu subi numa árvore, assim que as folhas da copa balançaram, o barulho de passo parou. A gente ouviu o negócio virando assim. O Capitão Nascimento começa a correr na nossa direção. Bruno, só que ele não sabe onde a gente.
Cara, eu continuo debaixo da onde que eu tava. Só espero ele ficar batendo no nada até ele ver que não tem ninguém e meter o pé.
Aí ele vem puto. Aí ele tira uma das pás da hélice que tá presa no braço dele, segura como se fosse um facão e começa a bater contra as árvores, assim, começa a quebrar uma árvore atrás da outra. E ele boladão, só dando porrada e ele.
Eu derrubei uma árvore e eu em cima da árvore assim.
E eu lá em cima da árvore. E eu em cima da árvore desesperado. Pelo amor de Deus, eu não. E ele vem dar uma porrada em cima na base da árvore onde eu tô. Aí Aí eu grito, Madela! A árvore tá caindo. Na hora que cresce, eu tento pular e rolar, mas me arrebento todo, quebro um braço e saio correndo, meu irmão. O bicho vindo igual o demônio e saiu correndo.
Mas vai, ele vai correr atrás de você ou tá parado?
Pô, ele tá correndo atrás de mim. Quer dizer, ele não tá correndo atrás de mim, ele tá me alcançando como se fosse nada, né?
Porque eu saio do meio do mato e começo a gritar, ei, caralho, olha pra mim, eu aqui, com a minha touca ninjazinha na cara.
Aí o gigante fala,
e ele...
Não!
Não entendi.
Ele falou, olha pra mim, aí o gigante, não!
Dá um tiro nele, Johnny.
A minha arma é de pequena distância, cara. Eu não consigo dar um tiro dentro de lá longe. Tá, eu pego minha arma e dou um tiro pra cima.
Aí ele ouviu, aí eu gritei pra Jonathan, Jonathan, só tem um jeito da gente sobreviver. Aí na minha mochila tem a última bomba. Aí eu falo, vamos ter que acertar no olho.
Só lembrando, aí eu te lembro. Aí eu falo pra você, a sua bolsa tá com o Vitor, não tá comigo.
Aí eu grito, fudeu.
Agora longe, corre.
Longe. Você tá na
ilha. Você tá na ilha com o Vitor.
Você tá na ilha do meio.
Ainda tô na ilha. Isso. Com as mulheres lá. Então quer dizer que eu não tô mais
na ação. Não, você não tá na ação.
Nossa.
Aí.
É, eu não posso avistar a ação de longe.
É, você pode avistar a ação de longe, via satélite.
Não dá pra eu ir pra ação, não? Eu tenho que ficar aqui mesmo com as mulheres?
É, você tá cagando e a gente teve que improvisar. Aí o Capitão Nascimento veio correndo. Aí eu gritei pra Jonathan. Jonathan, eles te deram granada,
falo,
tá com
não,
você?
Não, tá com o Vitor.
Caralho, o que que você não deixou com o Vitor?
Foi você que deixou a bolsa com ele, não fui eu?
Não, os índios deram granada pra gente. Eu perguntei se tem alguma com você.
Ah, sim. Entendi. Tem um aqui comigo só.
Eu falei, beleza, então. Vamos fazer um jogo duplo do olho. Ele veio correndo, pulou na sua direção. Aí você rolou. Ele foi e acertou uma árvore. Derrubou a árvore. Você correu para um lado. Eu dei dois tiros de volta e ele veio correndo na minha direção. Nisso que ele veio correndo na minha direção, comecei a correr subindo umas pedras. Aí Jonathan veio correndo atrás do gigante, subindo nas pedras. Eu pulei e joguei a granada na vista do gigante. Explodiu a cara dele.
E eu joguei uma na escola.
Não, foi pior. Você explodiu a cara dele, começou a deformar. Jonathan veio correndo e deu um soco, meu irmão. Mas enfiou a granada por dentro do furinho do gigante, tal como Thanos na Guerra Infinita com o Homem-Formiga. Jogou e saiu correndo. E a bunda do gigante explode em 10 mil pedaços diferentes, arrancando as duas pernas dele.
E eu, agora eu e o Ruben aparecem pra salvar vocês, porque a gente já tava. A gente, os barulhos que vocês fizeram já dava pra saber onde vocês estavam. Fomos de carro salvar vocês, blindado.
Mentira, o Vitor já cansou de comer a mulherada toda lá.
E aí... Não, e aí o gigante ainda tá vivo. Vocês chegaram com a cara na caveira, assim, sem as duas pernas se arrastando. E vocês vêm, na verdade, é de helicóptero, porque vocês estão numa distância de uma ilha pra outra, não dá pra vir de carro. Tem água no meio do espaço.
É, eu também acho.
Que aí vem de helicóptero. Aí vocês vieram de helicóptero, né? O irmão da Índia... A Índia lá atrás com o Rubi beijando e Vitor operando a ponto 50. Aí Vitor grita, abaixa! A gente abaixa, o gigante joga uma lenta, joga a paz do helicóptero que tá presa nele. E aí Vitor, tudo em câmera lenta, lindo. Tu começa a perfurar o gigante, quebrar osso, estourar tudo. É muito lindo essa cena. E o bicho vira patê, meu irmão, de tanto tiro de ponto 30. Vitor, vai precisar de mais bala, mano. Mexendo, ele tá mexendo. Aí o Rubelinho não tá se mexendo, não. É tanto tiro que você tá sacudindo a carne dele.
Gente, mas eu tô desesperado aqui, gente. Não tô aguentando mais, não, cara. Tô nervoso.
E o bicho, né?
Vambora, Vinícius. Sobe logo nessa escadinha, caramba.
Aí vocês abaixam o helicóptero, a gente sobe e a gente vai pra ilha do meio, né? Pra planejar o ataque à Angra dos Reis.
Este episódio foi editado por Shido Edições. Contatos na descrição desse episódio.